No início da quaresma e depois da celebração do Dia Mundial da Justiça Social, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia, Dom José Traquina, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, bispo de Santarém. Sou Dom José, muito obrigado e muito bom dia.
Muito bom dia, viva.
Como é habitual.
Para vós e para todos os ouvintes também.
Como é habitual, na condução desta entrevista está Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio.
Olá, bom dia. Bom dia ao nosso convidado, bom dia aos ouvintes. Dom José, Portugal tenta reerguer-se dos danos provocados pelo comboio de tempestades, num cenário onde pobreza e precariedade ganham novas faces. Vemos que os dados económicos mostram que são precisas 5 gerações para uma família sair da pobreza em Portugal. O que é que falha sistematicamente para não conseguirmos inverter este ciclo de exclusão?
Bem, falha a dedicação suficiente, não só o estudo da realidade é feito, mas requer-se uma vontade expressa, enfim, de quem governa o país. Isto já vai enfim, longe a preocupação com esta realidade, e em Portugal. E mudam-se governos de partidos diferentes, mas o problema subsiste. Penso que é necessário começar pelo princípio e cuidar muito das crianças, dos adolescentes e dos jovens, para termos um futuro que dê resultados diferentes no que diz respeito à pobreza. E, portanto, temos um resultado do último ano que é, digamos, animador, porque há uma baixa de número de pessoas pobres e em risco de pobreza, mas não é ainda suficiente para nos animarmos, digamos assim, em termos de esperança. É preciso, enfim, ou então podemos dizer que o decréscimo que houve no último ano, se houver todos os anos um decréscimo desta natureza, desta percentagem, então, sim, daqui a uns anos estaríamos em melhores condições. Uhum. Mas vamos com esperança e esperando que da parte de quem governa tenha opções mais fortes para termos uma sociedade mais justa e equilibrada.
Na sequência do temporal dos últimos dias, que afetou em particular a nossa região centro, nós fomos ouvindo queixas de sentimento de abandono. E há mesmo quem garanta que na sequência do que se está a passar, já há empresas na região de Leiria, por exemplo, a avançar com despedimentos. Temos ouvido de forma insistente a Igreja fazer apelos a que ninguém fique para trás, mas a realidade vai-nos dizendo que há mesmo o risco do aumento das injustiças por força dos temporais?
Pode acontecer tudo, mas eu tenho esperança que, na medida em que o tempo, digamos, ganha estabilidade, vai também ajudar as pessoas a criar esperança. Porque se tivermos muitos dias com chuva e com vento, e que não dava espaço para nos animarmos a reerguer, digamos assim, daquilo que estava danificado. E com pessoas a morrer por estarem a tentar conseguir melhorar o seu espaço, caíam dos telhados e morriam. Portanto, esse tempo está agora a mudar para melhor, estamos com um pouco mais de estabilidade. Uhum. Embora ainda não tão seguramente, porque o sol ainda não apareceu com aquela força que gostamos e desejamos, mas isto tem a ver, de facto, com a animação humana. Nós, para termos mais ânimo, mais esperança, precisamos também de ter este apoio da natureza, que é não cair mais chuva e o vento parar. Após isto, também esperamos e contamos, de facto, com digamos, a atenção dos respectivos ministérios, na atenção dos ministérios, para erguer aquilo que caiu. E isso passa pelo património e pelo património das empresas, porque as empresas fazem falta não só para quem trabalha, porque é mesmo necessário, mas também para o país. Portanto, não é uma esmola, não, é mesmo o resolver um assunto de futuro que é
A mesma bem, questão de justiça, não é?
Uma questão de justiça, é mesmo necessário. Portanto, eu tenho esperança que os industriais, os empresários, não desistam e coloquem a esperança, digamos, na bater nas portas certas para erguer o seu estabelecimento, a sua empresa, e portanto, as informações que são dadas é que haja justiça, isto é, não estejam a pedir coisas por oportunismo, não, isto não faz sentido, sejamos justos, mas quem de facto justificar que a empresa deixou de ter condições, de, obviamente, de fazer o que fazia, e isso é importante para a população e para a economia do país, com certeza que há de ter uma resposta da parte de quem governa.
Mas também não cria esperança o facto de se sentir, quem está quase sem nada, de ser, sentir esta ameaça de perder, por exemplo, o emprego, não é?
Sim, bem, pode perder o emprego por meses ou por, no tempo que for necessário para erguer uma estrutura, isso pode acontecer, mas imagino eu que aquilo que, enfim, tem acontecido em algumas circunstâncias, que é a pessoa recebe menos, mas recebe o suficiente para subsistir. No tempo em que se está a erguer de novo as estruturas. Enfim, esta é uma medida que já foi animada para que as pessoas não desistam do seu local de trabalho e, portanto, continuam à espera, ou então podem, porventura, ajudar a empresa de outra maneira que não seja no mesmo local de trabalho.
Sr. Bispo, mas como é que se entende, por exemplo, quase um mês depois da Depressão Christine, ainda haver muitas habitações, cerca de 7 mil habitações sem energia?
Bem, a realidade é o que é, e portanto se as empresas não têm condições para fazer chegar a energia, é porque não conseguem mesmo. E as dificuldades, eu não conheço em pormenor as dificuldades todas, mas isto é um ensinamento para mostrar como não devia acontecer. Portanto, as empresas que fornecem energia têm que repensar a forma como fazem chegar a energia. Uma catástrofe destas com outras dimensões em cidades ainda maiores seria catastrófico, não é? Portanto, não pode acontecer. Agora, se não tem condições para erguer, alguma coisa falha das condições de chegar ao terreno ou de falta de pessoas para trabalhar. Não faço ideia, não tenho explicação, de facto, para a dificuldade. Mas imagino é que pode ser também servir de lição para, no futuro, as coisas serem diferentes. Ou seja, a forma de fazer chegar a corrente, ser corrente energia elétrica, ser de maneira diferente do que tem sido assim, de cabos no ar, enfim, como temos visto nestas aldeias todas, se calhar podia ser de outra maneira, porque há tantas formas também de fazer chegar, enfim, daqui para os Estados Unidos da América, não vai pelo ar, não é? As coisas vão no fundo do mar, chegam lá. É que pergunto-me se não podia haver também muitas canalizações que não fossem pelo ar, mas fossem, enfim, enterradas, e teria, porventura, digo eu, mais segurança.
O Sr. Dom José fala-nos de um território que também sentiu o impacto do mau tempo. Pergunto que levantamento tem a Diocese e onde é que está, neste momento, prioritariamente focada a ajuda?
Bem, no nosso caso de Santarém, é na parte norte da Diocese. Portanto, é todo a vigararia de Tomar é a parte mais atingida, mas chegou mais, não é? Torres Novas, também a zona de Alcanena, também Rio Maior, enfim, todas estas zonas foram, a zona da Braquinha, e toda esta zona foram zonas muito atingidas. Aliás, podemos dizer que toda a Diocese foi atingida, mas aquelas onde houve mais estragos, de facto, foi na parte norte da diocese. E aí, naquelas que, enfim, eu visitei, do norte, todas as três paróquias encostadas a Ferreira do Zeza, as igrejas paroquiais e as capelas, o centro social paroquial, a residência paroquial, todas foram atingidas, os telhados atingidos. Foi um momento dramático, ficarem sem luz, ficarem sem cobertura, ficarem sem... Foi um momento difícil. O que eu posso dizer, e aconteceu no dia em que eu fui lá celebrar a missa numa das igrejas atingidas, conseguiu-se, enfim, tirar telhas de um lado para pôr telhas no outro, conseguiu-se celebrar a missa nessa igreja, e foi muito curioso a entreajuda entre as pessoas. Nomeadamente um homem que arranjou um gerador pequeno, mas que deu o suficiente para ter luz no altar, luz na estante. As pessoas no resto da igreja não havia luz, mas também lá estiveram os autarcas, presidente da Câmara de Tomar, presidente da Freguesia. Enfim, foi uma missa com uma dimensão de consolação e de explicação às pessoas. E, portanto, foi logo no domingo a seguir, enfim, naquela tragédia, foi um momento para dizer às pessoas o que havia para distribuir, os cuidados, onde é que podiam ir carregar os telemóveis, tudo isso. Bom, foi assim uma celebração muito, muito especial, e onde vi as pessoas com uma generosidade enorme, onde vi um prior em cima dos telhados da igreja, com pontelhas, enfim, foi uma generosidade enorme, onde vi, enfim, autarquias, as pessoas da paróquia, a Cáritas paroquial, tudo numa vontade expressa de ajudar as pessoas
precisamente, Sr. Dom José,
a sentir-se mais acolhidas e mais apoiadas.
Precisamente, esta crise provou que quem está próximo, autarquias, paróquias, Cáritas locais, quem está próximo resolve melhor os problemas do que o poder central, o poder centralizado. Como é que o Sr. Bispo interpreta a resistência do Estado em partilhar mais poder com quem está na linha da frente?
Bem, eu sobre essa matéria eu quero dizer-lhe assim, de caras, que sou favorável à regionalização. Eu penso que as câmaras municipais fazem um bom trabalho. Eu preciso de elogiar os presidentes de câmara e os juntas de freguesia que contactei no espaço da geografia da diocese, e foram inexcedíveis. Toda a dedicação, todo o apoio, tudo o que é possível para apoiar as pessoas e salvar as pessoas das situações também, nomeadamente na zona do Rio Tejo, o apoio que foi necessário para salvaguardar problemas, as pessoas de grandes problemas. E, na verdade, não tenho nada a dizer de menos abonatório em relação aos autarcas que temos. Mas, para resolver grandes problemas, para resolver estruturalmente as regiões, é preciso uma governação intermédia. Estou convencido, já há tempos convencido disto, enfim, embora respeito quem pense diferente, obviamente, mas temos sinais também na nossa zona de que claramente falta aqui uma referência intermédia para chamar a atenção para dificuldades que não permitem o desenvolvimento de uma região.
Está na hora de voltarmos a pensar no referendo?
Porventura, se é por aí, que se isso é preciso para tomar uma decisão, que se faça, sim senhor.
Mas pode ser uma das conclusões a tirar desta situação. Outra das lições, e é uma pergunta que eu faço, tem a ver com a questão das migrações. Nós temos esta semana a Igreja Católica promover um encontro sobre o legado do Papa Francisco nessa matéria. Percebemos que a reconstrução do país vai exigir muita mão de obra que não abunda. As críticas consecutivas à imigração caem por terra desde logo perante a necessidade prática de braços para reerguer o país.
Sim, os migrantes fazem falta a Portugal, está provado, é óbvio que fazem. Portanto, a crítica que é aceitável, digamos assim, é a organização mas isso é, enfim, é da nossa parte, em exigir a legalidade das pessoas, o controlo, enfim, essa exigência, também a exigência para que não haja tráfico e para que não haja exploração humana, isso tem que funcionar do nosso lado para impor regras europeias, regras de justiça em Portugal. Mas que os migrantes fazem falta, fazem. É um fenómeno mundial desde sempre. E, portanto, nós estamos num momento da história de Portugal em que são precisas pessoas aqui a trabalhar, que venham de fora para aqui trabalhar. Esta é tão óbvio, agora nesta situação, com certeza ainda mais. Agora, não pode ser com outro registro que não seja de respeito pela pessoa humana. Não podemos admitir pessoas que são exploradas por terceiros. E em vez de fazer contratos com as pessoas, faz-se contrato com um empresário, mas depois não sabe muito bem como é que as coisas funcionam. Portanto, esse cuidado tem que haver para respeitar as pessoas.
E pensa que muitas vezes o foco das críticas está nos mais fracos, em vez de ir a esses sistemas de exploração?
Não, as críticas...
A nível da opinião pública, não da Igreja Católica.
Sim, mas eu com franqueza, não tenho, dos contactos que faço, não tenho outra imagem que não seja de um bom relacionamento e bom acolhimento. Volto outra vez às autarquias. As autarquias estão a fazer com os migrantes um bom trabalho, têm feito, daquilo que eu conheço, nomeadamente o sentido de acolhimento, o sentido de recepção, de festa, de conjugação, não é conjugação, é de partilha cultural das pessoas que trabalham, que vêm de países diferentes, arranjaram um dia no ano para fazer uma festa com eles. Tudo isto acontece nos municípios e é muito, muito interessante, porque é muito humano, muito interessante. E eu vejo isso como um sinal dos tempos, em que somos chamados a ver com ânimo e não com desprezo, não com críticas. Também daquilo que me é dado perceber na Igreja, temos uma presença de estrangeiros que é muito significativa, mesmo muito. Brasileiros, então, são a maior número. E o relacionamento é fraterno, porque as pessoas na Igreja não se sentem estrangeiras, não há estrangeiros na Igreja, somos todos irmãos e irmãs, seja qual for a nossa nacionalidade, e portanto as pessoas sentem-se bem.
Mas voltando ainda um pouco atrás e à necessidade de mão de obra, isto vai implicar uma alteração na política relativa à imigração que temos atualmente, não é?
Bem, se for necessário mais pessoas, isso também, digamos, o Estado deve ter a medição dessa necessidade e, portanto, quando se der um alerta a convidar pessoas para virem trabalhar para Portugal, tem que saber como é que controla a situação, não é? Não pode, ir a outro país convidar pessoas para vir sem uma legalização, sem... Aliás, sobre isso, é bom saber que ainda não há muitos anos, foi feito um acordo de 160 países que reuniram no Norte de África a conjugar a vontade, a escrever um acordo para a migração legal. Foi em Marrocos que isso aconteceu. Pois é preciso, portanto, se os países estão todos de acordo, então há necessidade de tratar disso, de concretizar isso e travar a migração ilegal. Portanto, as pessoas não sabem, chegam cá sem documentos e isso não é caminho. Agora, é preciso que cada país faça a sua parte. Não convém, não é pedagógico, digo eu, convidar pessoas para virem sem saber se têm condições para vir e depois chegarem cá chorarem porque não dão hipóteses. Vamos esperar que as coisas corram bem em termos daquilo que são novas vindas de pessoas estrangeiras para aqui trabalhar, seja nas condições de respeitabilidade, pela sua dignidade e haja condições para as receber.
E olhando para a reforma laboral que se avizinha, longa e polémica, que princípios de dignidade do trabalho não podem ser sacrificados em nome da urgência económica da reconstrução?
Não, as coisas têm que se conjugar. Tem que se conjugar a dignidade humana, não, a pessoa, o respeito pela pessoa, os direitos da pessoa. A pessoa tem que trabalhar aquelas horas, não pode trabalhar, não deve trabalhar mais. E deve receber justamente o que tem que receber. Portanto, não, em nenhuma situação a exploração humana não se justifica, não é possível. E, portanto, devem trabalhar, com certeza, mas não mais do que aquilo que é justo e correto para a pessoa poder continuar a trabalhar. E também receber aquilo que é justo, digamos assim, porque não pode ser uma avalanche de pessoas para ficar mais barato. Não, é pagar-se, seja quem for. Mas o que é necessário é que as pessoas sejam acolhidas com aquilo a que têm direito, com o seu trabalho, que é as questões de residência, as questões de saúde. E aqui é preciso valorizar os empresários que já estão a assumir-se como agentes sociais. Isto é, são empresários que reconhecem a necessidade de apoiar os seus trabalhadores em algumas matérias, nomeadamente na procura de casa, e noutras dimensões da vida, para que eles sintam bem, sintam felizes e possam sonhar a sua vida em Portugal. Há empresários que estão a fazer isto com cuidado e bem, e com êxito. E, portanto, é para mim um estímulo ver empresários a fazer isso. E aliás, há alguns migrantes que testemunham isso mesmo. Portanto, é mesmo muito bom que isso aconteça no futuro.
Senhor Sr. José, vamos caminhando para o final desta entrevista. Há uma outra matéria da pastoral social de que gostaríamos de falar. Soube-se esta semana a demissão do coordenador da Estratégia Nacional para as Pessoas Sem Abrigo, o Henrique Joaquim, e ainda com mais de 14 mil pessoas nesta situação. Instabilidade política na coordenação é um fator de alarme.
Bem, essa missão não é nada fácil, direi. Não é um trabalho fácil.
Certo.
Não é um trabalho fácil. E não é um trabalho fácil porquê? Porque damos conta de pessoas que não querem sair de onde estão. Portanto, o problema, a certa altura, é quando há uma vontade da sociedade em recuperar pessoas, em retirá-las da situação, e há pessoas que não querem sair da sua situação. Isto é dramático. Mas, então, nas grandes cidades ganha volume o problema. Mas, de facto, é muito difícil quando, para qualquer profissional, é complicado haver uma proposta, uma vontade de retirar a pessoa da rua e a pessoa não quer sair da rua. Portanto, e aqui a questão da liberdade coloca-se, mas a certa altura dá vontade de obrigar quase a pessoa a deixar aquela situação, não é? Mas não tenho lições a dar sobre essa matéria, mas sei que de facto isto acontece. Isto acontece. E, portanto, eu direi, é muito complicado gerir a causa pública com pessoas que pensam desta maneira. Daí que eu diga, como disse no princípio, que é preciso começar cedo, não é? É preciso criar cedo, como crianças e jovens, criar um acompanhamento nessas idades para que, como adultos, não chegue aqui. Nós temos pessoas em Lisboa que morrem em Lisboa, são enterradas e não sabem quem são. Não sabem que nome, não sabem que nome têm, não sabem que família que pertencem. E lá vai enfim, a misericórdia cuidar de um funeral com pessoas que não têm identidade, não têm identificação. Ora, como é que chega aqui? Chega-se aqui porque são pessoas que se abandonam, abandonaram-se a si mesmas. Abandonar. Portanto, começar muito cedo a criar estímulos de vida para que não chegue aqui, é aquilo que eu me refiro. Mas não é, não é, digamos, é largo, é uma dimensão, é uma preocupação que deve alargar-se a toda a comunidade, enfim, abrangente, portanto, a todas as instituições que estão no terreno, para criar motivações nas pessoas e não as deixar dependentes de influências, das redes de influências que exploram a pessoa humana para depois a deixar na rua, na miséria.
E esta demissão do Coordenador Nacional da Estratégia é mais um grão de areia nessa engrenagem, não é?
Sim, o Henrique Joaquim tem toda a credibilidade, porque sempre trabalhou nesta área de apoio com êxito, e portanto é pena que ele deixe o lugar, digo eu, mas ele saberá, enfim, as razões pela qual deixa. Mas é uma pessoa muito credível na dedicação aos sem-abrigo, e, portanto, digamos que não conheço melhor do que ele no conhecimento dessa realidade e na capacidade de lidar com estas pessoas.
Sr. D. José, muito obrigado e muito bom dia.
Muito bom dia, bom trabalho para vós também.
Muito obrigado.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.